Isso, desde a época do Fluminense, ele não vai poder comandar a equipe, vai estar com o São Paulo até o momento do jogo, mas quem comanda na beira do campo é o Márcio Araújo, conta com tanto o Vitor Bueno e o Juanfran, que ainda são dúvidas. O Antony já é mais certeza, né? Treinaram até com bola de vôlei, viu? O Thiago Volpi treinou com bola de vôlei, porque a bola pega efeito nessa altitude, e a provável equipe do São Paulo é a mesma de sempre, né? Thiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, no meio campo Tietê, o Daniel Alves e o Igor Gomes, Antony, Pato e o Vitor Bueno no ataque. Inclusive o Tietê falou um pouquinho sobre essa questão da altitude, vamos acompanhar aqui no Camisa 10.
Claro que vai ser algo diferente. Eu tive a oportunidade lá em Cochabamba, mas é bem diferente. Eu acho que dei uma pesquisada aí no Google, é uma das maiores que tem, né? Onde a gente vai jogar agora. Vamos ver o que vai acontecer lá, mas a gente tem duas alternativas: ou dar desculpa, ou ser melhor do que a altitude. Então a gente vai com esse pensamento. Sabe que vai ser muito difícil, um jogo extremamente, né, a gente vai ter que estar ligado, ter cautela nas ações que a gente vai tomar dentro do campo, mas como eu disse, a gente vai manter o nosso padrão, vamos sair daqui focado para conquistar um grande resultado lá.
Aí o Tietê, então, falando antes dessa viagem pro Peru, né, pra Juliaca, a maior cidade da Copa Libertadores da América, né, a mais alta, a quarta mais alta do mundo, o Spimpolo.
Muito obrigado, Chacon, pelas informações. Quer falar rapidinho, Brunão?
É um jogo duro que não dá pra jogar no mesmo ritmo que joga no Morumbi, né? Então vamos ver como será o comportamento, mas espero um time mais cadenciado, tentando tocar a bola de maneira um pouco mais lenta.
Em seu canal no YouTube, Vinícius Júnior revela a verdade por trás da comemoração no gol contra o Barça no clássico do final de semana. Acharam que foi meio a lá Cristiano Ronaldo, depois ficou meio tímido e tal. No canal dele, nas redes sociais, ele falou sobre isso.
Vinícius Júnior marcou, fez a comemoração do Cristiano Ronaldo e olhou pro camarote onde ele estava assistindo. O homem com certeza tá muito orgulhoso.
Foi isso mesmo?
Foi na verdade eu nem sabia que o Cristiano tava no estádio. E eu nem nunca tinha pensado em comemorar com o Cristiano Ronaldo, só que veio na mente ali agora. E eu acho que senti que ele tava lá, não sei. E depois, logo que eu saí do jogo, o presidente falou comigo que o Cris tava no estádio. Eu fico feliz de ter ajudado, como o Cristiano Ronaldo ajudava quando jogava aqui com eles.
É uma boa pessoa pra se espelhar, né?
É o ídolo do clube, né?
Sim! Legal, né? Ele tava lá, tava legal.
Tem que se espelhar nesses caras, né? Que fizeram história no clube.
Se foi coincidência ou não, tem que ter esse sexto sentido, esse feeling no ar.
Que beleza, né? Beleza, hein? Bom, e é o pessoal que tá em pausa, né? O Corinthians tá em pausa, vai agora
a
jogar.
Libertadores é pausa
até o final do ano.
Até dezembro.
Até dezembro. Até o ano que vem, se conseguir a classificação no Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Rafael Tebas já aqui para falar do Corinthians. Fala, Tebas.
Tudo bem, Chacão? Muito boa tarde. Boa tarde, Márcio Espímpolo, Bruno Prado, ouvinte da PAN aqui no Camisa 10. Né? O Corinthians, como vocês disseram, não tem jogo marcado para hoje e nem para amanhã. Volta a campo somente no fim de semana, sábado, contra
não
o
tem
novo...
Tem marcado que tá fora.
Exato, Tebas. Não tem jogo pela Copa Libertadores da América.
Essa palavra,
nem sul-americano. Não medi nenhuma palavra aqui, só tô informando o ouvinte da PAN que o Corinthians
tá
volta a campo no próximo fim de semana, sábado, contra o Novo Horizontino, 19 horas, 7 horas, isso você que tá dizendo. Thiago Nunes, né, vai estruturando a equipe do Corinthians para essa temporada, porque sábado tem jogo. Aliás, Espínculo, justamente por conta dessa conjuntura aí, são só 3 jogos nesse mês, é muito pouco. Em março, sábado contra o Novo Horizontino, dia 15 contra o Ituano e dia 22 contra o Palmeiras Clássico em Itaquera. São só 3 jogos, portanto, no mês de março, do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Richard perdeu espaço e vai ser emprestado. Essa é a intenção, pelo menos, da diretoria do Corinthians. O Richard vai ser emprestado, portanto. Marlon, zagueiro de 27 anos, vai para o Cruzeiro por empréstimo de uma temporada. E também chegou, né, o Ederson, reforço do Corinthians confirmado, né? O Timão vai pagar aí parte dos salários do Marlon, voltando um pouco ao assunto. O Marlon vai para o Cruzeiro com salários pagos pelo Corinthians, a metade do salário. E o Ederson fechou com o Corinthians, foi apresentado e falou sobre esse desafio da carreira, vestir a camisa do Corinthians em 2020.
Foram duas situações distintas, na verdade eu esperei resolver a minha situação, né? Primeiro com o Cruzeiro, porque não queria prejudicar o clube, então conversei com os meus representantes e todos que estavam envolvidos, também a minha família, pra gente entrar em um acordo para as duas partes, né, saírem bem. Então eu conversei com meus representantes e pedi para que procurassem isso, né, esse acordo. Então, e que bom que conseguimos o acordo. E aí, depois que conseguimos o acordo, e aí foi quando os meus representantes passaram, né, a situação do Corinthians para mim. Então, é só depois que a gente resolveu lá que eu fiquei sabendo e pude pensar a respeito do Corinthians.
É, então, volante Ederson, reforço do Corinthians confirmado, tem 20 anos, né? Volante de 20 anos, assinou por 5 temporadas, Márcio Spimpolo.
Muito obrigado, Teto.
Valeu, um abraço.
Chaco, vamos fechar.
Vamos passar a régua aqui, valeu, Spimpolo.
Muito obrigado pela
Valeu, tamo junto.
Tchau, Brunão.
Tchau.
Vem aí o Esporte de Discussão, galera, muito obrigado, tchau.
A nós.
Necessidade da planta.
Esporte em discussão. Oferecimento.
Vai com Elo. Olá, rapaziada. Que beleza, rapaz. Esporte em discussão começando aqui na Jovem Pan. E olha, legal demais, porque nós vamos ter uma quarta-feira com muitas vitórias de times do Brasil na Libertadores da América.
Vira.
Ah, como não? Ué, ontem todo mundo ganhou, Vampeta?
Já foi, hoje não, hoje é só derrota.
Hoje é só. o Zé Manuel perguntou, mas por que você é o Bruno Prado de preto, Vampeta de
eu
preto?
Eu não, eu já sei que ele é grande de preto.
Por que vocês estão de preto aqui?
Em homenagem a São Paulo.
É o seguinte, eu de preto por luto ao Corinthians não estar na Libertadores. É verdade.
Pode
eu
ser.
Eu tô
também.
De luto. É verdade.
Pode ser, é uma boa opção.
Pode, vou.
Vampeta, o que é esse óculos aí? Você tá com uma cara de intelectual, você parece a Regina Duarte assumindo a Secretaria
Pronto,
da Cultura.
Pronto, então eu tô de preto em homenagem à Regina Duarte.
Olha, você tá legal, rapaz.
Tô bem.
Legal, eu gostei
tô
desse
óculos.
É óculos pra enxergar a distância ou de perto? Não,
pra ver tudo.
Ah, é.
Ver geral. Por dentro e por fora.
As petecas que se cuidem.
Que se cuidem.
É
com grande, dois mano. Olhos já voava, mas com quatro.
Que beleza. Tô aqui com o Vamp, tô aqui com o Zé Malandro de Barros. Tudo bem, Zé?
Tudo bem. E aí, Nilson?
Tô aqui com o Brunão Prado. Sim. E um destaque especial a Jorge Sampaoli. Olha só.
Quem camiseta foi o Teba? Você
olha
é o cara
aqui,
mais elegante.
Rafael Tebas.
Dessa bancada.
Agora eu sou galo, viu, Nilson?
Isso aí é homenagem a quem?
Jorge Sampaoli. Principalmente ao Jorge, né? Depois ao Atlético Mineiro também, que merece o seu respeito, é claro. Mas minha homenagem a Jorge Sampaoli por ter fechado com o Atlético Mineiro.
E essa é retrô do Atlético.
Honramos o nome de Minas Gerais.
Legal. Camisa do Galo Mineiro.
Em homenagem ao Jorge.
Você já viu no YouTube o Nelinho jogar no Atlético Mineiro?
Já.
Você já viu o Reinaldo?
Já também.
Você já viu o Toninho Cerezo?
Tudo no YouTube.
Nossa, era timaço. Éder Aleixo. Que time tinha o Atlético, rapaz? E agora, quantos dias ficou o Sampaoli fora do mercado brasileiro?
Depende da conta, né? O dia que ele assinou, ou o dia que ele apalavrou o seu contrato, o dia que ele finalmente anunciado.
Três datas.
78, 79 ou 80 dias ficamos
Você
sem o Sampaoli.
Você estava contando que nem empresa faz quando não tem acidente de trabalho.
Maior viúva do Sampaoli da face da terra.
Ele virou
Nunca
galo.
Vi. Não, maior viúva de treinador do Brasil. Nunca
Parabéns,
existiu.
Parabéns, meu caro.
Nem do Tereza
obrigado,
Santana.
Nisso. Olha
começar falando de quê?
Um recado para o nosso ouvinte, mande essa mensagem no nosso Twitter, o Jovem Pan Esportes, né? Hashtag Esporte em Discussão. O primeiro assunto é o Santos Futebol Clube, Nilson, que ontem de virada venceu a equipe argentina Defensa e Justiça, né? Com o professor Jesualdo, portanto, ficando um pouco mais fortalecido à frente do Santos, Nilson.
Eu vi o jogo, quem comentou? Bruno?
Sim.
Deu sorte também, né, Bruno? Porque não fez uma grande partida. O importante foi que ganhou.
Ganhou.
Mas não fez um grande jogo, né?
Não, era um jogo que o Santos teve dificuldade, o Defensa e Justiça teve as oportunidades para vencer. O resultado é excelente. Claro que o time do Santos é um time que ainda precisa melhorar bastante. Mas algumas coisas, acho que vão ficando claras, né? O Soteldo, ele pode jogar pelos dois lados, mas do lado esquerdo ele se sente muito mais à vontade, né? Ele, quando foi pra esquerda, ele melhorou muito. A jogada do primeiro gol foi por ali. Depois do segundo gol foi também dele a jogada, mas foi um contra-ataque, né? Ele vindo de trás puxando o contra-ataque. Foi uma vitória importante. Eu acho que o grupo vai ser bem acirrado. No Santos ainda não é um time que dá garantias de que ele ganhou fora, agora ele vai chegar em casa e vai atropelar todo mundo em casa. Ainda o Santos não mostra um futebol, um desempenho pra passar essa confiança de que essa vitória já garante, porque em casa ele vai ganhar os três jogos. Não dá pra afirmar isso.
Precisa de reforços,
sim. Não é um grande time. Acho que é um time bom, ok. Acho que é um time que tá dentro de uma média ali do futebol brasileiro, mas não está entre os melhores do Brasil. Ano passado foi vice-campeão brasileiro, mas acho que o elenco ele está abaixo
muita
de
gente.
4-5, principalmente na defesa, né? Do meio para frente até que ele conseguiu se manter. Mas a vitória foi fundamental. O Soteldo foi um grande destaque, e nas mudanças que fez o Jesualdo, o Caio Jorge entrou realmente muito bem, não só porque fez o gol, melhorou, deu mais mobilidade. O Yuri Alberto é um jogador um pouco mais pesado.
Pesadão.
Né? Pelo lado é difícil para ele. Quando ele vai jogar de pivô, de centroavante, de costas para o zagueiro, ele vai muito bem. Mas pelo lado estava difícil. Quando entrou o Caio Jorge, o Sacha foi pro lado, o Caio Jorge por dentro, o time melhorou.
E tem também aquele Arthur Gomes, que é um jogador rápido.
Sim, também é um jogador de lado. Tem o Marinho, que está machucado, que provavelmente vai ser titular.
Já que o Bruno citou o Marinho, eu acho que esse cara está fazendo uma falta imensa, né, Vamp?
Não, o ano passado, Marinho, Sacha e Soteldo, infernizado.
Funcionou, né?
Funcionou. Funcionou bem com Pituca, Alisson e Sanches. O time do Santos, do meio campo pra frente.
Do meio pra frente é legal.
Não, e a própria zaga cozinha mesmo, né? Com o Pedro Henrique, né? Que foi pro...
O Gustavo Henrique,
que foi pro...
Flamengo.
O Flamengo, a zaga sólida, o Veríssimo, né? O na lateral
ficou
direita.
Ficou Veríssimo e Luiz Felipe, né?
Ficava um time forte, tanto que... Por mais que o Flamengo tinha sido campeão brasileiro, meteu 4 no Flamengo, antes de Flamengo ir pra final do Mundial, né?
Foi.
E eu tô lendo aqui também a notícia aqui que o Santos perdeu uma joia aí da base pro... O Ajax, você viu, Bruno? Isso aí?
Teve um menino que.
Como é? Mazon, né? Mazon.
Perdeu já foi embora?
Já há 18 anos, quer dizer. É um dinheiro que deixa de entrar pro Santos, viu? Perder jogadores da base, o Santos que revela tanto, né? Mas, ó, entre aspas, ganhou.
É isso aí.
Ganhou, dá tranquilidade pro Valdemar.
Campo lotado.
Dá tranquilidade pro Valdemar trabalhar. O Defesa de Justiça complica mesmo lá na Argentina. Né? Jogou no final de semana contra o River. Botou o campeonato na última rodada pra ter emoção, que nem você gosta. Se o River empatar com o Atlético Tucumã e o Boca ganhar do... Não sei se é do Gimásio, La Plata, sei lá.
O Boca é campeão.
Bom, somar 3 pontos vai dar tranquilidade. É. E todo mundo tá falando, ó, futebol do Santos, tudo bem, não é? O São Paulo, nessa mesma época, o Santos já tinha sido eliminado. Tava
da Sul-Americana.
Tava disputando pra ver se chegava no Paulista. O Santos hoje é líder do seu grupo. Ganhou o primeiro jogo da Libertadores. E é o seguinte... Saiu quase todo mundo também, viu, Nilson? Então, um pouco de paciência, torcida do Santos.
Saiu. Né? Se você for contar, então, mais pra trás, Bruno Henrique,
olha o time do Santos que saiu jogando ontem, totalmente diferente de janeiro ou de dezembro.
Zé, e daí, o que esperar do Peixe? Começou bem, 3 pontos fora de casa, Libertadores é importantíssimo, né? Primeira rodada, somou esses 3 pontos. E aí, o que esperar, Zé?
Ah, o professor não cai mais, pelo menos no curto prazo. Essa vitória garante uma sequência, empatou com o Palmeiras no sábado, em alguns momentos foi melhor do que o Palmeiras, já mostrou alguma coisa a mais, porque estava triste de ver o Santos jogar.
Foi.
No jogo de ontem o resultado foi ótimo. E outra coisa, tá no DNA do Santos que a molecada tem que
jogar.
Comparecer. Tem que aparecer. Esse menino Caio Jorge, que foi campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira, entrou, foi importante naquela campanha. Ele entrou, fez gol. A mãe dele disse que chorou a beça porque é de uma família humilde.
Muito pobre.
Ele falou que a família vendeu o que tinha para investir na carreira dele. Enfim, é de uma família...
Revela pobre, muito na base, humilde, né? Não ganha tanto na base, mas revela muito. Revela o Bruno pode até dar informação melhor do que eu aí, ó. Do jogador que foi pra...
Então,
que
foi, base. Bruno?
É Giovani que chama o menino. Giovani Manzon.
Foi pro Ajax?
Já tá aqui a foto.
O Ajax
dele jogou
contra o Atlético de Madrid ontem, pelo sub, alguma coisa lá. E o Tec trocou o goleiro pros pênaltis, um pouquinho antes lá de terminar. Sei.
Igual
ele defendeu 3 pênaltis e cobrou o pênalti decisivo ainda. Vê se o goleiro tá de boa com
o pênalti. O Magal fez isso aqui na Copa do Mundo.
Botou Holanda e Costa Rica.
Botou o Cru lá. Ele foi... Mas voltando ao Santos, então foi legal que um garoto, um menino da base... E olha, o Santos que tem o Uribe, que nem sei se nem foi, né?
Esse Uribe.
Nem foi. Tem que aparecer um menino ali pra fazer a diferença. Então o resultado foi ótimo. O Crespo deu uma declaração muito legal depois do jogo. Falou, foi lindo, a gente perdeu, mas perdeu pro Santos, um time histórico, uma camisa fortíssima. Valorizou demais o confronto do Defensa e Justiça. O Defensa que havia complicada a vida do River Plate.
Jogou
por
bem,
isso, por isso deixou a gente preocupado. Esse defesa jogou muito bem.
Nossa, tem aquele cara lá, duro que não é rapaz, como é o nome do cara?
Mas o Santos encarou, cara.
O que bateu escanteio lá no gol do defensa?
É o Nery, cara, o Nery Cardoso.
Ô, cara bom, hein?
Bom jogador.
Bom jogador.
Já experiente e tal. Então, o resultado foi excelente pro Santos, dá tranquilidade e esperança de que possa continuar melhorando. Santos ainda precisa melhorar para passar para a próxima fase da Copa Libertadores, para ter uma boa temporada. E se der, buscar ali alguns reforços.
É isso aí, é isso que eu ia falar, complementar. O Santos precisa de uns 2-3 caras a mais de qualidade. Ah, arruma um jeito aí de ter um parceiro, né, Vamp? Vai no mercado aí atrás de um grande
instituição
bancária grande, alguma coisa aí, pra buscar uns 2 ou 3.
Precisa de lateral esquerdo.
É.
Que não tem.
Mais uns dois, mais um pra frente ali.
Mais um atacante.
Mais outro meia. Isso aí, o Santos precisa de uns 3 caras ali pra dar uma bela reforçada. Eu acho que se contratar esses 3, por exemplo, o Sampaoli não foi pro seu Galo, meu caro?
Foi, tá no Galo.
Mas você sabe que tem empresa que vai pagá-lo, né?
Sim, o salário dele é altíssimo também, né?
Então, mas aí é uma empresa.
Ficou a comissão técnica toda.
Então, mas é uma empresa que vai pagar. Isso Sim. que é interessante, parece que ele assinou o contrato com o respaldo.
Meio milhão, para a comissão técnica dele toda, 1.200.000.
Uai, esse é o Atlético Mineiro.
O Atlético vai chegar junto com 500.000 e 700.000 do
parceiro.
Todo
respeito ao Galo Mineiro. Até outro dia aí estava numa situação financeira duríssima.
Ainda está, né?
Numa situação financeira.
Eliminado de tudo.
Vai lá e contrata o Sampaoli. Por que o Santos não pode trazer 3 jogadores, buscar uma empresa para parceria com o Santos, para disputar Campeonato Brasileiro, para disputar fases seguintes da Libertadores da América. Sabe o que é, Vampeta? Eu não aguento ver esses times entrando para só disputar. Não, uai. É para pensar em ganhar. E Libertadores, quantas já ganhou o Santos?
3.
Uai, é um campeoníssimo de Libertadores. Ganhou 3 Libertadores. Então, quer dizer, o Santos merece um respeito enorme, né? Mas não dá. Com esse time, não ganha Libertadores. Com esse elenco que tem hoje, data hoje. Data hoje, né? Que é dia 4 de março.
Data FIFA.
É, data hoje. Dia 4 de março, com esse elenco, não ganha. Então, penso assim. Alguém quer falar algo mais do Santos?
Não, eu quero só dizer que, às vezes, a gente é muito apressado nas coisas. Daqui a pouco, se esse português começa a engatar uma sequência legal no Santos, o que muita gente vai dizer...
E besta vira bestial.
E ele tá pedindo tempo, porque ele tem que dar um desconto pro cara mesmo.
Ele falou, ó, se me deixarem trabalhar, quem sabe o Santos possa ganhar alguma coisa.
Você não pode sugerir, especular a demissão de um cara com 7, 8 jogos.
É claro que a vitória de ontem não quer dizer que tá tudo resolvido. Que o Santos virou um time espetacular.
A gente respeita o ouvinte, claro, a gente vive do ouvinte. Então tá me ligando aqui, tá falando aqui, o seu Zé Borim, né? Nilson, você tá delirando, que empresa vai patrocinar o Santos? O jogo dele não passa em lugar nenhum, público de estádio insignificante. Presta atenção, o Santos Futebol Clube, seu Zé Borim, com todo respeito ao senhor, é uma das camisas mais fortes em todo o planeta. O Santos tem 3 Libertadores. O Santos é gigantesco. O Santos foi um dos clubes que mais ganhou títulos na história do futebol do Brasil. Então o senhor tem que ver o Santos como uma instituição. O senhor não tem que ver o Santos público pequeno. Não, a instituição Santos Futebol Clube. O Santos teve o melhor jogador do mundo de todos os tempos. Ah, você tá vivendo de passado? Não! Isso aí faz parte da história da instituição. Gente... O Santos teve um time melhor que esse Barcelona que vocês estão vendo agora. Aquele Barcelona fantástico com do Guardiola. O time do Santos era melhor, sabe? Com Dorval, Mengão, Coutinho, Pelé e Pepe. O time era melhor. Então faz parte da instituição Santos. Claro que se eu tenho uma empresa, eu quero agregar a minha marca a um clube como esse. Qual é o problema? Ô, Vampeta, tô falando besteira, Vampeta?
Não, jamais. Tem que achar, né? Tem que procurar isso, né?
Você tem que ver quem é grande. O Santos é grande demais, gente. O Santos é um clube muito grande, de uma história maravilhosa. Uai, pô. Para com isso. Respeito o senhor, seu Zé Borim. O senhor pensa diferente. A gente tem que pensar, tem que respeitar. Agora, eu tenho uma visão macro a respeito disso. Eu não tenho uma visão micro a respeito, não. Eu tenho uma visão macro. Eu prefiro enxergar o que a instituição Santos Futebol Clube representa. Né, Rafael Tebas?
É isso aí, Nilson. Mensagem chegando aqui para a gente no Esporte em Discussão. Otávio de São Paulo. O Santos vai se classificar e vai complicar todo mundo na segunda fase. O Pedro de BH, né? Muito obrigado. Camisa belíssima. Viva Jorge, ele mandou lá de Belo Horizonte. Lucas, no Rio de Janeiro. Santos só venceu porque o time era muito fraco, né? Se referindo à equipe argentina que enfrentou o Peixe ontem. Nilson, outro assunto.
Esse
aqui.
Esse Viva Jorge é você que inventou, é real?
Não, é real. Pedro de Belo Horizonte.
Ah, legal.
Camisa belíssima. Viva Jorge. Muito
Viva
obrigado
São
ao Pedro.
Paoli. Jorge Viva São Paoli.
É, professor. Jorge Sampaoli. Sim, Jorgito, né? Olha só, Nilson, né? Muitas mensagens chegando também sobre o Palmeiras, né? Outro assunto aqui no Esporte em Discussão. Palmeiras.
Desculpa, antes de separar do Palmeiras, você olhou o céu hoje?
Olhei.
As nuvens estão como?
Hoje as nuvens estão mais tranquilas, mais serenas.
E como elas estavam no sábado?
Ferozes.
Nuvens. Eu tinha começado o jogo e falou assim: nuvens ferozes aqui no bairro. Nunca tinha ouvido.
É que ia chover, né?
Sensacional.
Quando ele não mete lá o negócio da galáxia lá.
Nuvens ferozes vai ser sensacional. Você
obrigado.
Tá cada dia melhor.
Muito obrigado.
O seu pai fez um grande filho. Benito de Paula caprichou. Fala.
Olha só. Fala, Rafael. Palmeiras agora aqui no Esporte em Discussão, né? O Verdão entra em campo hoje contra o Tigre, que é da Série B da Argentina. Um jogo muito importante pela Copa Libertadores da América. E o técnico Vanderlei Luxemburgo vai colocar força total, força máxima contra o Tigre, Nilson.
Muito bem, Palmeiras.
Força máxima com mudanças, né?
Que mudança?
Sai o Zé Rafael, entra o Ramires.
Por quê?
E o Rony deve ir pro jogo.
Porque
o Rony no lugar do Veiga. Professor.
Ah, o Rony vai jogar. O Rony tem que ser titular.
Rony no lugar do Veiga e o Ramires no lugar do Zé Rafael.
Mas com uma mudança. O Rony entra, sai o Rafael Veiga e o Dudu vem pro meio.
Sim.
Faz ali o meio campo.
Fica Rony, o Willian e.
Joga ao lado do Luiz Adriano.
O menino vai jogar.
Todo mundo.
O Verón, eu acho que teria que jogar o Verón desse time.
Deve jogar o Willian.
Eu vou falar assim, a gente fala sempre.
Não, o Willian é titular.
A gente sempre fala do Pato.
Tem que tirar Adriano.
Do Pablo. Mas esse Luiz Adriano precisa melhorar também.
Sim, tá lógico.
Tá com muita moral, mas pô.
Bolinha, ó,
não é mesmo que a gente sempre tá aqui, ó. Porque o Palmeiras.
Ó, a bolinha do Luiz Adriano.
Quando você ganha os jogos, aí você consegue esconder alguns jogadores, mascara, né? Por exemplo, o São Paulo tropeçava, tava a gente sem pegar no pé do Pato. Mas esse Luiz Adriano não fez juiz ainda, não, contração.
Nada.
Dele. Muito, mas muito abaixo. E até pra deixar o Willian no banco. O Willian pode fazer a função dele tranquilo. Qualquer função ali no ataque, o Willian faz.
Claro.
Eu acho que tem que jogar mais. Tá jogando nada.
Ô, Bruno, eu falei sábado pra você, quero ouvir o Zé e você a respeito. Eu faria o ataque do Palmeiras com o Verón, com o Willian e com o
Rony e o Dudu.
Rony e Dudu. Verón, Willian, Dudu e Rony.
Eu acho que o Dudu, o Vanderlei tá pretendendo usar ele mais por trás desses três.
Mas esse aí foi o ataque do segundo tempo, Vampeta.
Então ele usa por trás, mas o Dudu ali com liberdade pra...
no meio.
Com o Felipão, o Dudu fez vários jogos ali jogando como um homem de meio ali.
O que você faria, Bruno?
Eu acho que o Dudu pode fazer essa função. Eu acho que vale observar qualquer opção que você faz tem o pró e o contra. O que pode complicar um pouco essa formação. Esse é um time acelerado demais, sem controle nenhum de jogo. Mas
como
acho que
foi
o Dudu,
sábado no segundo tempo.
Que ficou aberto. Correu. O Santos também teve as chances dele. Mas eu acho que vale observar, porque eu acho que o Dudu consegue fazer bem uma função de meio campo, até segurando a bola em alguns momentos. O Dudu não é um cara que só acelera. Eu acho que o Dudu consegue fazer bem essa função, até porque nenhum dos meias do Palmeiras tá bem. Nem o Lucas Lima, nem o Veiga, nem o Scarpa. Ninguém consegue agarrar a função.
E tem os meias, fazer, né? E não estão jogando, né?
Não tão bem.
Você pega o Scarpa seria titular em qualquer time do Brasil aí.
Engraçado que o Lucas Lima começou bem, né?
Sim,
começou teve uma sequência depois. Tal.
O Luxemburgo fala que ele precisa dar dinâmica mais no jogo, que ele continua.
Ele segura
ele
muito.
Ele termina os 90 minutos.
Esse time que vai jogar com o Palmeiras é da segunda divisão, hein?
Sim, tá em quinto lugar em um dos grupos, né?
Quer dizer, se não mudou, né? Que na Argentina muda tudo, né?
É, por enquanto. Eles estão na segunda.
Esse time é o que decidiu a Sul-Americana com o São Paulo.
Sim.
O Tigres, né?
Tigre.
Eles... É um Tigre só, não
é
um Tigre
só. É o do México e o São Vargas.
É do México e o São Tigres.
Ah, é verdade.
É, mas ele classificou porque ele ganhou a Copa da Superliga. Tem duas Copas na Argentina.
Aí depois foi rebaixado pela média do campeonato.
Ele ficou em nono. Ele foi em nono no campeonato passado, mas caiu pela
palpite
média.
Palpite pra hoje.
Acho que o Palmeiras ganhou o jogo.
E Zé, fala do jogo.
Não, é assim. A gente vai saber se efetivamente o Luxemburgo colocar esse time em campo, se a gente não vai sentir falta de um armador.
Deixa eu falar, interrompendo. Que hora é esse jogo?
Esse jogo é 19h15.
YouTube da Jovem Pan.
YouTube da Jovem Pan.
O Gabriel Dias.
Gabriel Dias vai narrar o jogo.
YouTube da Jovem Pan tem
Jovem
jogo
Pan
do Palmeiras.
Esportes.
Jogo do Palmeiras, Jovem Pan Esportes. YouTube da Jovem Pan vai mostrar esse jogo. Pois
vai.
Não.
Então, e o Palmeiras vai começar, eu acho, com vitória. É, não sei se vai funcionar esse time com todo mundo ali. Com Keylian, Dudu, Rony e mais Luiz Adriano. Daqui a pouco chega na hora, ele não põe o Luiz Adriano.
Mas o Flamengo funciona com isso tudo, Zé, na frente.
É, mas ele tem Everton Ribeiro de um lado, tem Arrascaeta no meio ali, e tem Bruno Henrique, mais como dupla com o Gabigol. Um pouco
não,
à frente.
Mas é todo pra frente, Flamengo.
É.
O Palmeiras tá, eu não trocaria o Zé Rafael pelo Ramires. Essa mudança eu não faria.
Eu também não.
O Ramires não consegue,
não tá jogando nada. Assim.
Acho uma informação um pouco estranha, porque parecia que o Zé Rafael era intocável no meu campo.
O Zé Rafael tá jogando muito bem no Palmeiras.
O Zé Rafael, ele ainda não tá. O Vanderlei tá tentando botar ele no segundo homem de meio campo, ainda não é. Ele é terceiro homem, ele gosta de entrar na área, ele chuta bem. Eu acho que tá muito longe do gol. Ele poderia utilizar o Lucas Lima nessa função de segundo homem. Falar pra ele, você não vai ser meia, vai ser segundo homem. Que nem o Gerson.
O Lucas, ele é um pouco, ele é lento.
Ele não entra na área, mas ele tem um passe, ele não erra passe. Então acho que ele tá usando o jogador errado, então descobriu um jogador errado pra posição. Entre Zé Rafael e o Lucas Lima pra ser meia, o Zé Rafael, quando jogava no Bahia, era homem que entrava na área, no Londrina também, quando ele tá.
Sim, ele era atacante.
É atacante, quer dizer.
Atacante do lado esquerdo.
Aliás, falar em Londrina.
Ele não tem ainda o time assim de segurar uma bola. A gente fala na gira, matigar. Tocar,
ele ajuda muito na marcação.
É muito acelerado pra ser segundo.
Queria mandar um abraço pra você, Zé Manuel. Do Edson Vieira.
Ô, treinador Edson Vieira.
É, falou. Não
Maradoninha,
esqueça,
cara.
Não esqueça de no ar mandar um abraço pro Edson Vieira. O Edson Vieira subiu o meu azulão lá em Sorocaba. Sim. O meu São Pedro já estreou com vitória. Falou: não esqueça de mandar um abraço pro Zé Manuel quando você vê-lo.
Falei, maravilha.
No ar. Londrinense. Falei: darei.
Começou lá no Londrina, jogou em várias equipes do futebol.
Só vou mandar um intervalo agora, né?
Precisamos.
O que o povo disse antes?
Olha só, são muitas mensagens aqui, mensagens no esporte.
O Palmeiras ganha o jogo.
Palmeiras ganha o jogo.
Vampeta.
Ganha.
Você, Zé.
2-1, Palmeiras.
Você, Bruno.
2-0,
Palmeiras. Vitória do Verdão.
Palmeiras ganha o jogo por 3-0. E olha só, né, outros palpites aqui dos nossos 100%. Ouvintes, internautas. O Thiago manda aqui, Palmeiras 3-0. O Fábio, que deve ser corintiano, diz, tropeço ao viver de 1-0 pro Tigre. E o Murilo manda que Palmeiras vence hoje com 2 gols do Dudu, Nilson.
Tudo bem, gente, chama o intervalo, meu caro Tebas, em homenagem a Jorge Sampaoli.
Em homenagem ao Sampaoli, intervalo agora no Esporte em Discussão. Fique ligado.
Muito bem, fala Rafael Tebas, o que você quer falar, meu filho?
Olha só, Nilson, o assunto agora aqui no Esporte em Discussão é o Flamengo, que entra em campo hoje pela Copa Libertadores da América, com total cobertura da Jovem Pan. É Borja contra Flamengo, né? O Borja que joga pelo Barranquilla da Colômbia.
Ah, é o Borja.
Borja contra Gabigol.
Borja contra Gabigol. Pergunta a vocês então, Nilson, Vamp, Zé Manuel, Bruno Prado, né? O Flamengo é o favorito pra ganhar a Libertadores? Claro. É ou não é? E se caso perca a Libertadores, pra quem? Quem pode tirar o título do Flamengo nessa competição continental?
Olha, pra mim o Flamengo é o favorito, tem o River, que é duríssimo, tem o Boca, que é duríssimo, o Grêmio, que é duríssimo, o Palmeiras, né? Esses 5, pra mim, eu colocaria como favorito pra Libertadores.
Eu coloco os clubes brasileiros, os 6 brasileiros, e mais Boca e River.
Então.
8. É 32 que tem, né?
Não, mas se você tiver que escolher 5, vai.
Hã? 5. Flamengo? Boca, River... Não, Flamengo não, pra combater o Flamengo.
Tem um Racing pra ganhar também. A Libertadores, que eu sinto.
Boca, River, Grêmio, Internacional.
E o Racing? Racing é atual campeão da Argentina.
Eu 5 favoritos pra ganhar a Libertadores pra mim. Primeiro, Flamengo. Aí eu colocaria Palmeiras, Boca, River e o Grêmio. Pra mim, esses 5.
Grêmio e Inter. O Internacional também tem um time bom, viu?
Mas pra mim, esses 5 são favoritos pra ganhar a Libertadores. O Flamengo é o time a ser batido, né, Bruno?
É o melhor do continente hoje.
Aliás, Bruno, nós vamos transmitir. Atenção, grande galera do Flamengo.
Vai estrear perdendo hoje.
Atenção, grande galera do Flamengo. Hoje tem Flamengo aqui na Jovem Pan, hein?
Não perca, hein,
atenção, torcedor do Flamengo no Brasil 30. Inteiro. Que o programa vai pro Brasil
2
inteiro.
2-0 pro Flamengo.
E a torcida do Flamengo é o país inteiro, né? AM620. FM 100,9 e no YouTube com imagem.
Também com imagem. Jovem Pan Esportes. Pro outro.
Que é,
Pedro? 2-0 pro outro lá.
O outro Júnior.
O colombiano lá.
Aí,
e o Borja com raiva vai meter 2.
O Flamengo ele tem o melhor time, mas nesse tipo de competição isso não é uma garantia. É difícil você chegar e cravar, né? Ele vai atropelar todo mundo e vai ganhar. Ano passado ele teve quase a poucos minutos de River. Perder. Pô, isso seria normal, não seria nenhuma surpresa.
Quase perdeu.
Então o Flamengo, ele é muito forte.
Esse é o time
acho
do
que no
Flamengo
campeonato
aí,
de pontos
Zé,
corridos, campeonato de pontos corridos provável, é mais forte ainda. No mata-mata, um time brasileiro pode derrubar o Flamengo, o River pode derrubar o Flamengo, o Boca pode... Mas é o melhor time, é o time que tá jogando bem, tem ótimos jogadores, tem ótimo elenco. E é uma atração. Todo mundo quer ver o Flamengo jogar hoje. É bom de ver. Normalmente é muito bom de ver o Flamengo.
O Bruno, até o próprio jogo contra o Internacional do ano passado, foi duríssimo. O Flamengo vai fazer os gols nos 10 minutos finais.
Mas Libertadores não é fácil.
Primeiro jogo, né?
Libertadores você sabe como é que é.
Não, pode estar uma noite feliz e tal.
Não, Libertadores não
é. O atual campeão é o favorito. Mas aí, esses cinco aí que você falou, Boca, River, Palmeiras, Grêmio e Inter.
E o Flamengo.
Não, o Flamengo já é o favorito.
Não, então você tem esses cinco pra jogar com o Flamengo.
São os desafiantes.
Pra derrubar o Flamengo.
São mesmo, são os desafiantes. Esses cinco aí
pode derrubar o Flamengo.
Eu também acho.
Eu acho que o Flamengo tem esse ano uma coisa diferente que a gente não sabe como é que ele vai lidar. Acho que a gente vai falar do Jesus daqui a pouco. É, com ele ou sem ele, eu acho que se ele sair...
Comigo ou sem amigo?
Se ele não renovou ainda, pode ser um complicador. Mas assim, se houver alguma soberba, se ele se achar, o que todo mundo fala e é real, ele é favorito. Mas ele não pode ter a soberba de achar que ele é melhor do que todo mundo e que não terá adversário com capacidade de derrotá-lo na competição. Zona
de Flamengo, vai dar a vida que afinal é no Maracanã, hein?
Sim. Agora, hoje, no jogo de hoje, contra o Júnior, ele vai com provavelmente com o João Lucas de lateral direito. O Berril foi outro que treinou, porque o Rafinha não tá. O Rodrigo Caio também não tá hoje. O Arão não tá hoje, vai o Thiago Maia. São bons substitutos. Excetuando a lateral direita ali, são bons substitutos.
Não é que o entrosamento aí já não é igual.
O
Vitinho
vai no lugar do Bruno Henrique, por exemplo. Mas eu não acho que vai ser um jogo tranquilo, um jogo fácil pra equipe do
claro
Flamengo.
Não.
Dá pra ganhar? Claro. Dá, como os outros brasileiros venceram. Eu tô achando que há uma grande possibilidade de todos os brasileiros.
Quem que não joga hoje?
Com vitória.
Vamos
Bruno
lá.
Henrique não joga.
Vamos lá.
Rodrigo
Bruno
Caio
Henrique,
não joga.
Rodrigo Caio.
Rafinha não joga.
Arão.
E o William Arão não joga.
Esses
são quatro desfalques.
Jogam sete titulares.
Sete titulares.
Por isso que vai perder.
O Vitinho tem entrado bem. O Thiago Maia entrou lá
contra o Del Valle.
É bom.
No jogo decisivo, entrou, não complicou. Agora é o menino João Lucas, provavelmente será o substituto do Rafinha. Que ele não tem ali, não conseguiu contratar ainda.
E falta
reserva pro Rafinha.
A lateral direita, acho que é a única posição que o Flamengo
ele
tem.
Ele pode surpreender com o Berril,
de reposição,
por exemplo, improvisado.
Ali.
E quem é outro que. Que é outro
Rodrigo é o Rodrigo Caio, mas Gustavo Henrique e Léo Pereira já jogaram contra o Del Valle.
O Júnior é um bom time.
Foram bem.
Não. Eu não sei nessa.
O Júnior de Barranquilla.
O Júnior é muito bom?
É um time bom. Ele
reforçou,
chegou,
né?
Ele foi vice-campeão da Sul-Americana há 2 anos. No ano passado estava no grupo do Palmeiras, na Libertadores. Não foi bem. Mas tá jogando na Libertadores todo ano. Tem alguns bons jogos. O Borja está lá. O Théo Gutierrez está lá. Perdeu o Cantillo pro Corinthians.
Jogo duríssimo.
Théo Gutierrez e Borja tá junto?
É.
Ih, tem gol.
Meu,
tem
gol. É jogo duríssimo pro Flamengo.
Tem gol.
Agora nessa dos,
jogo duríssimo.
Nessa dos cinco melhores, se for o Flamengo e mais quatro, bom, eu já coloco de cara os dois argentinos, que a gente precisa respeitar, River Plate e Boca, né? River Plate tem
Boca empatou.
Eles estão com o mesmo time, o Boca tá com a mesma base, saiu um outro jogador, mas tem a base, o Boca,
e
o River
tá lá. E
mais
os brasileiros aqui, Palmeiras?
Bom, além do Flamengo, Palmeiras e Grêmio num primeiro momento. Aí depois, se você quiser
que
apresente mais dois, aí eu vou
com
o Inter é forte.
Eu começo com esses três aí.
É, isso aí, gente.
Flamengo, Palmeiras
não
e Grêmio.
Não pensa que o torcedor do Flamengo,
Grêmio Jovem começou muito bem ontem.
Jovem Pan vai transmitir, AM, vou estar nessa com você, torcedor do Mengão. AM 620, FM 100,9, no YouTube com imagem, vai lá no Jovem Pan Esportes, você vai ouvir a nossa transmissão aqui, você, torcedor do Flamengo, que tá acompanhando no Brasil e no exterior agora Esporte e Discussão, vai ouvir na íntegra o jogo do Mengão aqui na Jovem Pan. Certo,
isso.
Rafael?
É uma coisa dos brasileiros.
Pois não.
Eu gosto mais hoje de ver o São Paulo jogar do que o Palmeiras.
Do que
o Palmeiras.
É, o São Paulo.
Se eu tiver dois jogos pra escolher, eu tenho o São Paulo e tenho o Palmeiras. Não, eu prefiro ver o jogo do São Paulo.
O Palmeiras, se jogar esse ataque com o Verón, com o Dudu, com o William e o Rony, o Palmeiras vai ser muito gostoso de ver jogar.
Sim.
Se jogar esses quatro na frente do Palmeiras, Verón, William, Dudu e Rony. Sabe, esses quatro jogadores sempre jogarem como titulares do Palmeiras, você vai ver como vai ser gostoso ver o Palmeiras jogar também. Porque esse time é muito legal de ver jogar. Adorei ver esse segundo tempo do Palmeiras contra o Santos. Não jogou, é uma enormidade, mas você vislumbra a perspectiva.
É que você tem que ter uma dinâmica, principalmente pensando em Libertadores, muito forte. Porque pro Flamengo funcionar do jeito que ele tá funcionando, com esse time ofensivo aí, foi necessário muito trabalho por parte do Jorge Jesus. É. Ou seja, tem que ver se funciona, porque daqui a pouco começa a treinar. Ou começa a jogar e não funciona sem mais um homem no meu campo. Aí,
vamos aguardar.
Cara, acho você que tem que.
A chave
dá pra você colocar e ver se funciona.
Acho
mas
que a chave
não sei se é na Libertadores.
O Dudu consegue fazer essa função de segurar mais.
Vamos ver palpites aí. Devia... Estreia com Vitória Mengão?
2-1, Flamengo.
Eu queria me redimir, ó, como todos ganharam ontem, todos os brasileiros, hoje todos perdem. Ai. Hoje e amanhã.
Que coisa, hein?
Aí perdeu o Palmeiras, no São Paulo mudei o resultado. Falei que ia ganhar, né?
É,
Palmeiras. Você tudo falou que ia ganhar.
São Paulo é amanhã.
Vai perder. Vai perder. Vamos votar amanhã aqui no Esporte de Discussão. Vai perder o São Paulo também. Vai perder o Palmeiras e vai perder o Flamengo.
Você tá urubuzando.
Vai perder.
Acho que o Flamengo ganha.
E com dois meses vai um monte de
gente tocando. Gol do Gabigol. Eu gosto do Gabigol, por tudo. Pelo que joga. Pelas musiquinhas que ele canta, que são divertidas.
Que mudança, hein?
Eu gosto do Gabigol.
É porque o Gabigol mudou, porque a gente não dava. Quando ele tava lá na Europa, retornou, ninguém dava nada.
Ele voltou embaixo, mas no Santos ele já foi bem.
Ele já começou a crescer do brasileiro.
E aqui no Brasil ele sempre foi bem. Foi bem no Santos antes de sair. Foi bem no Santos.
O Flamengo perde o jogo hoje por 1-0, Nilson.
Perde
o jogo por 1-0. Algumas mensagens chegando por aqui, né? O Vitor de Campinas, o Flamengo vai ser campeão de novo, é outro patamar.
Aí
também tem o Igor aqui de Presidente Prudente. É outro patamar, o Flamengo campeão antecipado, tá cravando já o Igor.
Não, na Libertadores não dá pra ser
campeão. É difícil, também acho.
Libertadores tem que ter a final no Maracanã, só pode ser campeão na final.
É, o Carlos aqui de Rio Preto, Boca Juniors tem 6 Libertadores, é gigante, tomem cuidado com o Boca, manda o Carlos, viu, Nilson César? Acho que o pessoal da produção fez um sinal ali.
Chama,
que...
meu filho.
É, intervalo,
essa
então.
Essa parte aí você manda.
Rápido intervalo, já voltamos aqui no Esporte em Discussão, vamos lá.
Gente, galera, agora vamos falar da Telha Norte. Vocês sabiam que na Telha Norte tem o Projetse? É, rapaz, o Projetse é um serviço gratuito e exclusivo, onde você ganha o seu ambiente personalizado em 3D. É só levar a planta ou as medidas do ambiente que os especialistas darão uma consultoria para você. Legal, né, meu amigo? Olha que beleza. Fora isso, tem muitas, mas muitas ofertas. Escuta só. Tinta acrílica decora mate fosca branca coral, R$ 339,90. Ducha top jet eletrônica Lorenzetti, R$ 99,90. E tem ainda mais, muito mais. Corra até uma loja para você aproveitar. Telha Norte, a solução completa do começo ao fim da sua obra. Bora fazer, meu amigo? Tô ligadão aqui, Teva. O povo falando pra falar um pouquinho mais do Verdão, pra falar do Santos.
Os brasileiros
Santos
bem que na ganhou, Libertadores, né? É isso aí, né? Também tem os brasileiros muito bem na Libertadores, né? O Inter que venceu a Católica por 3-0.
Jogando muito,
mano. Quem quer falar alguma coisa a mais aí? Santos, Inter.
O Inter jogando
Grêmio.
Muito.
O Grêmio também.
Paranaense.
Não, a presença dos brasileiros foi marcante. O Inter foi o melhor. O Inter foi o que jogou mais bola.
É.
E tem um potencial grande, o elenco é bom. O Eduardo Cudê eu considero um dos melhores técnicos da América do Sul. O Inter... fez uma bela contratação, né? Que teve muita gente que contratou estrangeiro porque o estrangeiro ganhou, então você traz estrangeiro sem nem saber quem é o cara, sem nem saber quem o cara trabalha. O Inter, não, ele trouxe
e
um
ele,
cara que tá trabalhando bem há muito
tempo.
E
ele tá pedindo dois jogadores de velocidade, que ele gosta de jogar em velocidade, né?
É, pressão na bola, O Cudê, ele foi técnico do Rosário, o time jogava muito bem, o time do Rosário Central, jogou com o Palmeiras na Libertadores em 16. Depois eliminou o Grêmio, perdeu pro Atlético Nacional com gol nos acréscimos. E depois no Racing, né? Ele foi campeão argentino. Ele é o atual campeão argentino pelo Racing. Então, o time do Inter, acho que tem muito que crescer. Ontem foi o melhor jogo do Inter na Libertadores. Jogou 4 jogos na pré, mas ontem foi o jogo que mostrou muita cara.
O Guerreiro meteu 2, né?
2 do Guerreiro e 1 do Marcos Guilherme.
Com passe do Guerreiro.
Com
assistência do Guerreiro.
O Grêmio ganhou bem,
o Cudê,
fora, hein?
Surpreendentemente, no começo, ele estava mantendo muito aquele meio campo, com muitos volantes ali, na equipe do Internacional. O Guerreiro muito sozinho na frente. Durante o jogo que ele mudava, colocava o Marcos Guilherme, colocava o Bosquilha, mas ontem ele já saiu de cara com o Bosquilha, com o Marcos Guilherme, ele já colocou esse time mais ofensivo, colocou mais rápido.
Thiago Galhardo
e aí,
também.
Já não fez gol no primeiro tempo, mas já atropelou. No segundo tempo atropelou de vez, ganhou com
Guerreiro
sobras. Guerreiro
jogando muito.
Sim, ganhou com sobras. Ou seja, foi o time do Cudê. Até ele estava mais agitado do que nos jogos anteriores, quando ele chegou. Acho que ele estava meio tímido. Falou, quer saber? Vamos.
Tá Libertadores trazendo, é comigo. Está contratando o lateral direito da seleção da Argentina, né?
Saravia.
Que deve ganhar a posição do
Muito bom jogador.
Tava no Porto. Ele era do Racing, jogou com o Cudê no Racing, foi pro Porto, lá não conseguiu jogar, agora vem emprestado.
Mas ele é bom jogador, esse cara.
É bom, jogou Copa América.
Então o Inter foi muito bem. Mas o Grêmio... apesar de não ter sido assim o jogo inteiro, e teve bola na trave do América de Cali, teve umas defesas importantes do Vanderlei, goleiraço, né? Vanderlei mostrando no Grêmio. O Grêmio, ele, em alguns momentos, ele era muito rápido. O meio campo foi diferente ontem, com o Maicon, com o Mateuzinho, jogando um pouco mais, saindo um pouco mais.
Esse moleque é bom de bola, hein?
O Lucas Silva. O Lucas Silva de primeiro volante, ou seja, com três volantes, mas com o Mateuzinho saindo.
Você viu o gol que o Mateuzinho marcou, rapaz?
O Everton, é daquele bom. Um contra um dele, lá sempre rápido. Ou seja, o Grêmio em alguns momentos era muito rápido. E outra coisa, um time confiante. Um time experiente, um time que chegou, não se intimidou, jogando na casa do adversário, deixou o adversário nervoso, e não ele, e com autoridade ganhou o jogo, cara. Se impôs lá dentro, se impôs e ganhou, e você olha no banco, tem os jogadores para mexer, o Renato tem jogadores ainda para colocar no time, tem opções para trabalhar, ou seja, o Grêmio começou muito bem essa Libertadores ganhando fora, e ganhar fora eu acho que vale mais do que ganhar em casa.
E do Atlético, né, o Grêmio ganhando o Cali, aliás, o América de Cali ficou um tempão, alguns anos na segunda divisão da Colômbia, voltou para a primeira e já classificou a Libertadores, e ontem estreou. O Atlético, que é o outro que jogou ontem, ganhou em casa do Peñarol.
1-0. Que golaço, hein?
Mas o Atlético, ele tá muito enfraquecido em relação ao ano passado. Ele perdeu alguns jogadores importantes e a reposição não foi tão boa. Perdeu o Bruno Guimarães, perdeu o Rony, perdeu o Léo Pereira, zagueiro. O time do Atlético é bem mais fraco do que o ano passado.
É, sim.
Até o Nicão pode sair, estão falando de uma possível saída dele, que também é outro titular. Então o Atlético é um time que eu tinha muita expectativa de sequência, de bons anos, como ele tem feito. Mas o time enfraqueceu e não repôs, né?
É, mas não é fácil repor com esses caras aí que saíram.
Trouxe o Marquinhos Gabriel, aí trouxe o Carlos Eduardo.
Que também, que não jogou bem, Carlos Eduardo. Marquinhos Gabriel no banco, Carlos Eduardo não jogou bem. Em compensação, esse menino é Bocelli, que era do São
Bissoli.
Paulo.
Bissoli. Fez o gol.
Bissoli é o argentino. Bissoli.
O Bambu também dava a sair.
E o São Paulo tá ali, tentando ver. Ele saiu do São Paulo, foi lá pro Paraguai. É. O atleta tava tirando, era da base, formado aqui. O São Paulo tá de olho.
Vampeta, faz um resumo. Você viu ontem?
Belo gol.
Deixa eu ver o Vampeta.
Não, viu o jogo do Grêmio. Primeiro gol irregular. Gol irregular, primeiro gol. Tava impedido o Vitor Ferraz. O Diego Souza participando muito. Mas não tem VAR. Nessa fase também não tem VAR, não, né? Tem.
É uma palhaçada isso.
É o jogo do Grêmio, do gol do Grêmio.
VAR é pra ter VAR ou não é pra ter?
Pra mim é o.
Se negócio de campeonato não ter VAR numa fase e tem na outra, você beneficia só quem fica. Ah, para com isso.
Com essa vitória do Galo, classifica a dupla Grenal, classifica nesse grupo que eles estão aí. Tranquilo, tranquilo. Os brasileiros ontem foram muito bem, né?
O Inter bem, né?
O Inter bem, eu assisti o jogo do Inter e depois o jogo do Grêmio.
Ó, eu vou falar.
O Inter jogou muito. O Inter é todo momento criando, perdendo um gol atrás de gol, até que o Guerreiro bateu a falta lá.
Eu acho que tem duas vitórias que tem que se destacar. Que são
a
as
do
duas...
Inter é a primeira vitória.
Não, vou explicar. Santos, não, né? Vou explicar. As duas fora. A vitória do Santos foi fora. É. E a vitória do Grêmio fora também. De casa também. O Inter ganhou em casa, o Atlético ganhou em casa. É. Então ganhar em casa nessa fase da Libertadores é obrigação, tem que ganhar. Agora o Santos deu um passo legal com a vitória fora.
2-1.
E o Grêmio é a mesma coisa, um passo muito legal.
Eu também acho que a obrigação do Inter era mesmo fazer aquilo que fez ontem.
Claro.
Deitou e rolou, em nenhum momento foi ameaçada.
Era pra, se fosse um 5-0, o jogo seria normal. Jogou muito.
Bacana o Brasil estrear assim na Libertadores. Isso é legal.
Meio campo forte do Inter.
Isso é legal. Mostra que os times. Sabe o que é reflexo disso aí, na minha opinião? É reflexo do Flamengo. Por quê? Porque os caras falam: olha, nós temos que se coçar. Nós temos que montar time de qualidade, trazer técnico bom. Nós temos que se coçar, porque senão o Flamengo dispara. Os times brasileiros parece que é reflexo dessa campanha extraordinária do Flamengo, os outros se fortaleceram.
Com a chegada desse lateral direito aí argentino, que vem pro Inter. A dupla de zaga do Inter, o Moledo não jogou ontem.
Tava no banco.
Jogou Fux.
Bruno Fux.
E o Vitor. O Vitor Cuesta é pra mim o melhor zagueiro que tem no país.
É bom pra muito caramba.
O Cuesta joga muito.
O pessoal fala muito do zagueiro do Grêmio lá, o outro argentino.
O Kahneman.
O Cuesta joga mil vezes mais que o Kahneman.
É bom também.
Muito bom zagueiro.
Não, o Cuesta é melhor.
O Vitor Cuesta é o que? Argentino também?
É argentino.
É isso, joga demais. Joga demais.
Também acho ele melhor que o Kahneman.
Quando o Moledo tava jogando, não sei se tava tendo lesão, porque o Fux jogou, mas o Moledo, o Cuesta e o Kahneman e o Genomel, pra mim é o mesmo nível.
Sim.
É que o Grêmio chegou, foi, o Inter veio da segunda divisão.
E eu acho que o melhor dos quatro é o Vitor Cuesta. É, eu acho ele o melhor que o Jeromel também.
Eu acho ele o melhor zagueiro que tem no país.
Sim.
Não tem chance na Argentina, não, né?
Como é que é, Tebas?
Ele não é convocado pra seleção da Argentina.
O Cuesta era chamado pelo Tata Martino. O Cuesta, ele jogou aquela Copa América Centenário lá nos Estados Unidos, ele tava... Ele jogou Olimpíada no Rio com a seleção sub-23. Tem jogadores agora com o Scaloni,
o Edenilson jogando muito também no meio campo. O Edenilson mantém uma regularidade...
Muito legal no Inter.
Muito bom. E eu quero ver... É amanhã que tem sexta-feira a convocação da seleção?
Sexta.
É. Não vai colocar ninguém daqui. Vai ser pouca gente.
Do Flamengo,
aqui.
Você não acha que não vai ninguém?
Ah, do Flamengo teria que convocar alguém, pô.
Eu acho que vai.
Bruno Henrique, Gabigol...
Eu acho que o Gabriel
Bruno
vai.
Henrique não. Gabigol vai.
Vai.
Gabigol acho que vai.
Eu acho que o Bruno Henrique vai também.
O Everton Cebolinha vai. O Gesso...
Ainda tô na dúvida porque não quis ir para as Olimpíadas. Eu acho que os caras ficam na bronca.
E eu acho que ali tem uma vaga... Ele chama quatro volantes, vai, vamos dizer assim. Acho que o Casimiro vai, o Fabinho vai e o Arthur vai. Tem uma vaga que ficou aberta, que depois da Copa América ele não chamou mais o Alan.
Não chamou o Alan, né?
Eu acho que essa vaga fica entre o Gerson e o Bruno Guimarães. E se ele chamar o Bruno Guimarães, não tem como dizer
tá
que...
Tá bem chamado.
Tá,
errado,
tá bem chamado.
Então, eu levaria o Bruno,
inclusive. Nossa, o que esse menino jogou?
Eu acho que ele leva o Bruno Guimarães porque foi para as Olimpíadas e tá na frente. É. Capitão. E o Gesso...
Não, você viu como ele estreou?
Teve uma briga do Gesso.
Você viu como ele estreou na Champions, esse rapaz?
É lá do Aldax, né, Nilson? É de lá, né?
Não, mas peraí, o cara chegar na...
Então, só o Aldax, etapa pra frente.
Jogar a Champions. E jogar da maneira que jogou.
Tem mais.
Nossa.
E a vaga do ataque...
Ele parecia um veterano na Champions.
Muito tranquilo contra a Juventus. E essa vaga no ataque, o Tite... Eu tô indo no que ele faz, normalmente. O Tite tem 6 atacantes, normalmente ele chama. 5 ele sempre chama. É o Neymar, o Firmino, o Jesus... O Everton e o Richarlison. Aí tem uma vaga. Eu acho que nessa vai o Gabigol. Oh. Tem bastante gente. Aí tem David Neres, tem Vinícius Júnior, tem. Quem mais? Tem o Rodrigo, tem
a formação do Bruno Guimarães toda do Aldax. É,
eu sei.
Foi formado lá. E quando a gente for falar de São Paulo, eu vou mandar ali agora a foto, você vai ver quem também começou lá.
É mesmo?
Quando for falar de São Paulo.
É, rapaz.
Eu vou mandar pro Coquinho ali.
Esse é o Vampeta. O Coquinho tá mandando também vídeos educativos pra você, Vampeta?
Manda, se quiser soltar aí, eu boto aí agora.
Também. Não precisa soltar.
O Atlético Paranaense deixou claro que precisa melhorar ainda, mas ele jogou muito mais do que o Peñarol. O Peñarol é um time tradicional, né,
duro
com muitos títulos da Libertadores, e o Atlético mandou bola na trave antes de fazer o gol, pressionou bastante.
Foi mesmo.
Mesmo com tantas saídas de jogadores importantes, né, o Adriano jogou na direita ontem, o Jonas ficou no banco, mas assim, perdeu o Léo Pereira, que é o Renan Lodi, Bruno Guimarães, o Marco Rubem, perdeu o Rony.
Perdeu meu time.
Ou seja, até o Marcelo Cirino, que era também.
O Bambu tá louco pra ir embora também. Tem muita proposta pro Bambu, que era do Santos.
Jogou,
né,
pra Olímpico também, o Bambu. É.
Gente, olha, na verdade o Brasil foi muito bem e hoje vai bem. Hoje o Palmeiras vai ganhar.
Fala com quanto desse. Vai.
Palmeiras ganha do firme, Tigre.
Firme.
2-0.
Firme. E o outro brasileiro.
Flamengo vai meter 2-1 no Júnior Barranquilha.
Firme pra eu ganhar.
E aposta. Qual é o outro hoje?
Não, amanhã é São Paulo.
São Paulo ganha o jogo também. Vai jogar contra o
Binacional do Peru.
Aposta, São Paulo vai ganhar. Ah, mas esse jogo de São Paulo eu tenho um.
Vou fazer
quase 4 mil metros.
Esse jogo de São Paulo tem um problema na altitude, que é quase 4 mil, mil metros, se não me engano, é a quarta maior cidade de altitude do mundo.
É.
Do mundo, né?
Vampeta, vem cá, você jogou. Vem cá, você jogou
em Quito. Já fui em La Paz e Quito.
Quito e La Paz. La Paz já fui também, Quito já fui
Oruro
também.
Oruro não fui, Oruro deve estar entre esses
quatro. Oruro fui também.
Oruro não fui.
Oruro fui.
Eu fui em La Paz e Quito. Ó,
pro narrador...
Eu nunca senti nada, não.
O Zé Manuel foi também. Pro narrador de futebol, em Quito,
cansa.
Em Oruro e em La Paz, pra narrar jogo lá, é duro. É duro. Pro narrador é duro. Imagina pro atleta, rapaz. 4 mil metros é um negócio absurdo, Vampeta.
Ó, eu, graças a Deus, nunca tive dificuldade, mas assim, conversando mesmo na janta com o Luizão, com o Dinei.
Cansava, né?
Os caras cansavam. A gente indo pro quarto, os caras cansavam. Eu nunca tive dificuldade.
Ah.
Fui lá com a seleção em La Paz e Quito.
É, o organismo seu reagia bem.
É, fui com o Corinthians jogar também pela Libertadores, tudo, contra o LDU. Nunca senti nada, nunca tive nada.
Em eliminatória, o Vampeta falou de seleção. A eliminatória, a partir de 2002, passou a ser dessa maneira, de pontos corridos. E o Brasil começou a perder mais. Antes ele só tinha perdido em 93 para a Bolívia.
A Bolívia, foi aquele gol de gente velha.
O time,
né,
que mais derrotou o Brasil em eliminatória foi a Bolívia.
É, foi mesmo.
Em La Paz.
Não, eu te falo,
o Vampeta perdeu lá.
A última eliminatória que o Brasil foi agora para a Copa, não ganhou.
né?
É duro.
Foi 0-0.
Foi 0-0. Jogar futebol lá não é fácil, né, Zé?
Não.
E o Brasil joga agora lá também, né?
Joga em casa.
Eu jogo no São Paulo amanhã, 4 mil metros de altura, o Jovem Pan vai transmitir.
E a torcida tá louca lá, viu? Que os caras meteram ingresso.
O Fausto Favara transmite esse jogo, né? 9 da noite?
Sim.
São Paulo e Binacional.
9:30 da noite.
No AM e no YouTube.
No YouTube. Há vários jogadores brasileiros que não têm dificuldade. Chega na hora de jogar, entra em campo, consegue jogar. Eu, por exemplo, pra narrar eu não tinha dificuldade, mas pra sair do lado caminhar, de fora, né, do estádio, pegar aquela escadinha pra ir pra cabine,
cansava, era um
parque. Aí o bicho pegava, né? Aí eu ia uma hora pra chegar lá em cima, parando, sobe um pouquinho.
Negócio para, e dói a cabeça. É horrível, eu não gosto. Altitude.
Com chazinho de coca e tudo.
Toda cidade que tem altitude. Eu não... Uma vez no México, que não é tão alto, eu saí.
No México é mais
eu só. Saí do autódromo num sábado de ambulância. Não tô brincando, não.
Ô Nilson.
Num grande prêmio de Fórmula 1. Falei, meu Deus do céu, me tiraram de ambulância do autódromo e ainda consegui me restabelecer para transmitir a corrida no domingo. Mas eu não gosto, altitude, eu não me dou bem com altitude, não. Fala, meu caro Terra.
A torcida do Binacional do Peru, né, fez protesto e ficou revoltada com os valores dos ingressos para o jogo de amanhã, né? O mais barato é R$120 para ver Binacional em São Paulo. Então, né, os peruanos estão irritados com a diretoria lá, muito, muito protesto por conta disso.
Isso não vai vender muito ingresso, né? Então, essa é a verdade, que não vai vender muito é bom, porque daí não tem a casa cheia. Fala em dinheiro, meu caro Tebas.
Rápido intervalo, mais uma vez aqui no Esporte em Discussão. Já voltamos, Nilson César.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
No intervalo aqui tá bom, hein? Que legal, rapaz. O bicho tá pegando. Muito bem, vamos lá no Esporte de Discussão. Vamos falar do tricolor do Morumbi?
É isso aí, né? O São Paulo Futebol Clube, que vai chegar quase na hora do jogo no estádio lá do Binacional, né? Por causa da altitude, Nilson.
É.
E com a estreia do novato Daniel Alves. Ele nunca jogou, né?
Pela Copa
Libertadores da América.
Ah, e Libertadores.
É.
Na altitude já jogou pela seleção. Já jogou, sim. E daí, Bruno?
E ele tá jogando muita bola. É claro, é um jogo diferente, é um jogo que não dá pra você acelerar como o São Paulo faz no Morumbi, por exemplo, que o São Paulo pressiona o adversário lá em cima, tenta roubar, tenta acelerar.
Tem que tentar, então, ir com calma.
É um jogo que o São Paulo, acho que quando tiver a bola, vai tocar de maneira mais lenta, vai tentar segurar, tentar levar o jogo pra um lado mais técnico, com menos correria. Deve ser uma estratégia um pouco diferente. Mas o Daniel é um cara que... Hoje ele é fundamental ao São Paulo. O Daniel é o cara que... O jogo passa por ele o tempo inteiro. O Daniel pega na bola o tempo inteiro. Ele vai buscar.
Tá jogando
atrás,
como segundo homem, né? Não tá mais, sim, como terceiro.
Tá jogando
ele,
mais
ele atrás, carimba, distribui todas as, sim, bolas agora.
Ele é fundamental. Nos jogos em que ele não puder jogar, e pode acontecer em data FIFA, por exemplo, ele é um cara que tem sido, ainda está na seleção, então é bem possível que o Tite o convoque agora, já na sexta-feira. É um cara que quando o São Paulo não tiver, e ele joga todos, que ele raramente se machuca, mas quando não tiver, ele vai fazer falta. Que não
essa convocação ninguém, né? São para os dois jogos iniciais da eliminatória.
É, um aqui e um no Peru.
Peru, né? Bolívia no Recife, Peru em Lima.
Primeiro é a Bolívia no Recife, depois...
5-0 Brasil.
Depois o Peru em Lima.
2-0
Sexta Peru. E terça, vai ser numa sexta e depois numa terça-feira. É. Então, eu acho que o São Paulo ele pode fazer um bom jogo lá, mas é um jogo diferente. Bom jogo no sentido de se adaptar ao jogo, ao local. Não dá pra esperar o mesmo São Paulo que poderia ter feito, sei lá, 3-4 gols na Ponte Preta no domingo. Não fez, mas teve chance pra isso. Não espero esse São Paulo que cria, que finaliza 20 vezes.
Como e faz você aqui, sabe alguma notícia é dele? Não, vamos falar desse outro time aí.
Sim.
Você sabe alguma notícia dele, não?
Eu nunca vi jogar. Eu fui pesquisar sobre o time. Não sei a maneira como joga essa parte dentro de campo, não sei. Mas a história deles é um time novo, um time com 9 anos. É um time que chegou.
É o tipo de como quando surgiu o São Caetano, lembra?
Eles chegaram à primeira divisão há 3 anos.
E ganharam o campeonato.
Foram campeões, são os atuais campeões do Peru.
É.
No ano anterior foram campeões da Copa do Peru e no ano passado ganharam o campeonato.
Eu lembro quantos times do Peru tem jogando nessa Libertadores?
Na fase de grupos tem 2, é o Binacional e o Aliança.
Aliança,
os outros esse time, aquele mais antigo que lembra quando surgiu o São Caetano, lembra que o Muricy foi treinador, Jair Pisserni foi treinador, sim, do São Caetano, ganhou, foi vice-campeão da Libertadores da América, perdendo um jogo incrível que eu transmiti aqui no Pacaembu contra o Olímpia do Paraguai.
Eu estava nesse jogo não trabalhando.
Fez campanhas brilhantes o São Caetano. Eu acho que é mais ou menos isso, né, Zé? Esse binacional, né?
É organizadinho, de repente é alguém que bota um dinheiro lá, time novo e tal, mas o importante dentro de campo é que a gente, claro, vai ver um São Paulo tentando ficar mais tempo com a bola. Diminuir, ou pelo menos não sofrer muito com os efeitos da altitude. Tem jogadores com características para tocar a bola.
Sim.
Né? O Daniel Alves sabe tocar a bola. Enfim, esse é o jogo que talvez o estilo do Hernani, se ele tivesse um pouco melhor, né? É que ele tá numa fase muito ruim.
Não, e o Hernani carrega muita bola,
né? Pra segurar um pouquinho, pra prender, pra parar, pisar nela.
O cara que eu acho que pode ser útil, até acho que se o Vitor Bueno não jogasse, parece que o Vitor vai jogar. Eu até imaginava que ele iria com o Lisiero. O Lisiero é um cara que pode
fazer isso. Fala sobre o
cara que segura bem a bola, toca, distribui. O Lisiero acho que é um cara que ele vai usar nesse jogo. Aqui, talvez não para iniciar, mas para durante o jogo é um cara que pode ser importante.
Faz essa programação aí, é legal essa programação do São Paulo aí.
O São Paulo fez uma preparação toda especial.
Vai chegar na hora do jogo,
praticamente. Vai chegar na hora do jogo, né?
Vai para Santa Cruz
de La Sierra. O Thiago Volpi treinou com bola de vôlei, porque a bola fica mais leve, dizem lá na altitude. Então, para que haja fica uma mesmo, certa Roberto. Adaptação.
Fica mais rápida.
Mais rápido.
O peso da bola é mesmo, né? Mas fica mais rápida.
Tá, e curva. E é fácil mais de fazer curva, né?
Muito mais.
Imagina o Daniel Alves batendo pro gol. E uma coisa assim, o Binacional é um time novo. Chega um Daniel Alves, com a moral que ele tem lá do futebol europeu.
Os caras tudo vão querer a camisa dele.
Né, que são jogadores muito conhecidos, acompanham muito o futebol espanhol.
O Juanfran vai levar o neto dele lá pra...
Não. Não importa, mas ele chega, os caras vão respeitar, eu acho. Então eles vão respeitar, eles vão... Eu não acho o que eles vão sair pra cima.
Pato. Assim.
Pato.
Pato também jogou no Milan. Pato.
Dá pro São Paulo, sei lá, tentar ganhar o jogo lá. Acho até que ganha, dá pra fazer 1-0 lá, voltar com os 3 pontos. É melhor, claro. O grande problema é mesmo como é que o São Paulo vai lidar com esse problema da altitude. Se conseguir levar numa boa, ganha o jogo lá.
Vai pra onde primeiro? Para onde?
Santa Cruz
de La Sierra. E de lá vai pra essa cidade.
Pernoita lá.
E o Binacional é da onde? É do Peru.
Juliaca, no Peru.
Juliaca, no Peru. Então o jogo é em Juliaca.
Sim.
Jovem Pan vai transmitir 9 da noite.
Time, né? Tem um monte de time novo aí surgindo na América do Sul, né? O Del Valle. Tá no grupo do Flamengo.
Del Valle, que é um time que trabalha muito na base e nesse fim de semana foi campeão da Libertadores Sub-20.
Isso aí.
Independiente Del Valle. No profissional já tem vice da Libertadores, exemplo, título da Sul-Americana
e agora. Olha lá, Nilson. Olha lá, pro 20 e o.
Grêmio Esportivo Anthony.
Anthony.
Grêmio jogou Esportivo também Osasco. Lá no.
Foi o primeiro time dele que ele foi federado. Foi o
Aldax?
Grêmio Osasco.
Esse é o Aldax.
É o mesmo dono.
O Anthony é o Anthony do São Paulo.
É.
É, o garoto do São Paulo.
Passou Anthony. Por lá, joga bola. Bruno Guimarães, tem uma galera aí.
Viu? É, rapaz.
O Tietchan jogou lá, não foi revelado, mas jogou lá.
Levou umas alcatras.
Vai entrar uma quirela lá, uma quirelinha.
Vai entrar, né? Uma quirela, né?
Vai.
Alô, seu Mário, do Aldax, grande
abraço. Aniversário dele hoje.
Ah, é? Grande ouvinte da Jovem Pan.
À noite eu vou estar lá vendo o jogo do Palmeiras, na casa dele.
Hoje então o bicho vai pegar.
Uma garrafinha de uísque pra soltar a musculação. Pra soltar um músculo.
É. Então tá bom, um abraço pro senhor aí, seu Mário, que é o seu Mário é o investidor do Aldax, é o grande proprietário do Aldax aí, é um grande ouvinte nosso aqui da Jovem Pan. Alguma coisa a mais pra falar do jogo do São Paulo que é amanhã, torcida brasileira?
Tem uma coisa do grupo do São Paulo, né? Hoje tem LDU e River.
É bom grupo, jogo.
Jogo em Quito. Mas o River viajou com 2 titulares porque vai decidir o título argentino sábado.
Gente,
estão dando prioridade ao campeonato para ganhar.
Olha, com todo respeito, eu adoro o Campeonato Paulista e aquele que me acompanha sabe disso, né? Mas entre o momento desse de Libertadores é legal.
Ontem
eu tava só corujando. Ontem eu vi o jogo da 7 do Santos, depois passei pro Inter, vi um pouco do Grêmio. Que mais teve ontem que
o Atlético
dormiu no segundo tempo, mas consegui ver um pouco.
É uma equipe boa também, que ninguém fala nada. Esse Libertad do Paraguai, quietinho também, sempre chega e vai eliminando.
Ontem ganhou fora do Independente.
Independente.
É legal.
O Boca tava lá em Caracas ganhando
essa
de 1-0.
Parte
né?
Da Libertadores da América empatou é bem legal. O Boca acabou empatando.
Dando 1-0 com o Caracas lá na Venezuela aí. Time venezuelano,
ó.
O Caracas.
Tava 1-0 gol do Ávila.
É.
Depois tomou um empate.
É, o Libertad é um time que todo ano, quase todo ano, ele passa de fase.
E ganhou do time. Ganhou do time colombiano, né?
Ganhou do Medellín, Independente.
Não tem molezinha. Por isso que a gente fala, o Flamengo vai ganhar tudo. Calma, Libertadores é assim. Uma noite errada do Flamengo. Fica fora da Libertadores.
Agora pro São Paulo.
Uma noite errada, dança e
agora
fica
pro
fora.
São Paulo essa história do River e com 2 titulares apenas. Daqui a pouco a LDU ganha o jogo. Entra no páreo, né? Porque você olha no grupo e fala assim, bom, São Paulo e River.
Mas
a
River,
chance do São Paulo passar.
Mas
LDU
River,
já faz 3 pontos no River, entra no jogo
River,
ali na
o
briga.
River, o River tá certo de ir com o time reserva mesmo, porque decide o campeonato, você tá na próxima Libertadores de novo, é um título contra o maior rival. Porque se ele
mas não empata, dava pra jogar titular no ele... Você não fala que tem que jogar com titulares
não, não, mas dá, já que eu penso isso, mas já que os caras fazem isso, é melhor você decidir, porque se empatar, pensar em empatar, que eu acho que vai dar empate com o Atlético Tucumã. É duro jogar lá, eu vi um jogo da Sul-Americana.
O jogo é em Tucumã?
É em Tucumã, eu vi um jogo da Sul-Americana que passou a semana.
Pré-Libertadores.
Pré-Libertadores, que eles saíram.
E o Boca joga em casa?
O Boca joga em casa.
É. Ih, rapaz, qual é a situação?
Se empatar,
é sábado isso, né?
O Defensa e Justiça que enrolou a vida do River, que jogou em casa na última
e rodada. Tava ganhando. E
empatou com o Defensa e Justiça.
Quem tava ganhando?
Foi o Defensa e Justiça. O jogo é sábado, né? Esse jogo, Boca e...
É
a decisão, estão falando aqui da decisão do Campeonato Argentino.
É a última rodada.
Se o River ganhar, aí independe do resultado
nada,
do Boca.
É campeão. É,
campeão. Se empatar e o Boca ganhar o jogo dele em casa, contra quem joga o Boca?
É, vou ver aqui, mas...
Vai ganhar.
Boca, não, pega uma meia, o Boca pega uma meia boca. É, e vai ganhar, que eu tava
Boca olhando. Vai ganhar.
E se por acaso acontecer assim, o River perde, o Boca empata. Eles ficam com o mesmo número de pontos, tem jogo desempate. Aí tem um jogo entre eles.
O legal seria isso, né? O Boca Júnior vai ganhar o jogo dele. Vai ganhar o jogo dele.
É em casa.
E vai ganhar. A missão do River Plate é ir lá em Tucumã e ganhar o jogo. Não é fácil a situação do River, não. Eu acho que tivesse que apostar quem seria campeão, eu aposto o Boca.
Se o River ganhasse logo do Defesa e Justiça, pelo menos já garantia pelo menos um jogo extra, né? Se ele perdesse o último jogo. Acho que vai
Seria legal, hein? Vai ter muita gente torcendo pra acontecer isso aí, pra que os dois cheguem juntos.
Boca e Ginásia. Boca e Ginásia Esgrima.
Não, vai ganhar o Boca.
Dirigido por Diego Maradona. Maradona é o técnico.
Que tá ameaçado de rebaixamento.
Ah, então 4-0 pro Boca.
O Ginásia tá brigando pra não cair, né? O Ginásia hoje ele é o pior do Promédio.
Ah, então é 4-0 pro Boca.
Mas lá muda direto, daqui a pouco o Maradona chora, os caras falam, não cai ninguém esse ano.
Não, todo mundo eles estão diminuindo um, né? Tá dando a chance pro terceiro pior de fazer um jogo
contra alguém da segunda. O Boca não vai perdoar o Maradona, não. É briga com o rival, é com o River. Agora, se o River ganhar o jogo em Tucumã, aí não adianta o Boca ganhar. Aí um abraço pro Gaiteiro, como diria meu amigo Vampeta.
E o River tá ganhando muito Libertadores, ganhou duas recentes, teve vice ano passado, mas ele não ganhou o Campeonato Argentino já tem alguns anos. O Galhardo nunca foi campeão argentino.
Então, vai querer ganhar.
O River, depois que voltou da segunda divisão, ganhou um campeonato, mas era o Almeida, o técnico. Matias Almeida, volante que jogou na seleção.
Joguei contra.
É, fez gol naquele dia que você fez dois no Morumbi, ele que fez o gol da Argentina.
Jogar na Lazio.
E o Galhardo não ganhou ainda o campeonato argentino.
Aquele dois no Morumbi foi a maior partida do Vampeta com a camisa da seleção brasileira contra a Argentina. Aquele jogo, o Vampeta jogou uma barbaridade.
Eu poderia ter feito o terceiro também, perdi.
Estava lá. Aquilo lá foi uma barbaridade.
E no sábado, os dois jogos serão no mesmo horário.
Você estava lá, e certamente, Tebas.
Tinha apenas 10 anos.
Foco no Tebas aqui. Certamente, Tebas. O senhor estava torcendo para a Argentina, Tebas.
Não, naquela ocasião eu estava torcendo por velho Vamp, né?
Mentira.
Lá no Morumbi, atrás do gol no Morumbi.
É mentira.
Tinha apenas 9 anos.
Você está mentindo, Tebas. Você estava torcendo para a Argentina contra o Vampeta, eu tenho certeza.
Vibrei muito com o gol do velho Van.
Copa do Mundo, se torceu pra quem?
Brasil.
Ah, que mentiroso.
Você vinha com a camisa da Argentina e disse que torce pro Brasil?
Não, é que eu nasci em Buenos Aires, por isso tem um...
Eu tava torcendo pra Bélgica, porque ele não é. O Tite foi entrevistado pela Jovem Pan, com a galera aí... A pergunta do nosso cara amigo Pudim aqui falou: a Bélgica, jamais você perderá pra Bélgica numa Copa do Mundo. É uma seleçãozinha pequena, sem expressão. Olha o que deu.
Inacreditável. Brasil e Bélgica. Inacreditável.
2-0 já no primeiro tempo.
É inacreditável.
Vocês estavam lá quando a Bélgica fez o segundo gol, você não pensou na entrevista?
Não pensei em nada.
Nem lembrou, né?
Nada.
Gol de Kevin De Bruyne. Que gol maravilhoso, aliás, que fez Kevin De Bruyne.
Foi. Mas a Bélgica não vai ganhar nunca uma Copa do Mundo.
Ô, Nilson.
Fiquem sabendo. Jamais será
que... Falaram que o Alisson tinha que pegar. Os caras estão de brincadeira.
Pode anotar isso aí,
não,
ó.
Mas a bola do Renato Augusto...
Pode anotar o que eu estou dizendo. Jamais a Bélgica será campeã do mundo. Esses baba-ovo aí vão ficar babando ovo. Porque jamais a Bélgica ganha uma Copa do Mundo. A Bélgica não tem condição nenhuma de ganhar a Copa do Mundo.
Nada. É complicado pra ela ganhar uma do...
E se você quisesse dar bem lá e na Bélgica, você abre uma fábrica de guarda-chuva.
Agora a Euro
chove
dá pra ganhar, hein?
Todo dia.
A Euro dá pra ganhar.
Eu acho mais fácil ganhar a Copa do Mundo que a Euro.
Essa geração vai até 2022. Aí pode ser a última oportunidade desse time aí.
Mas a Espanha, antes de e Copa do Mundo, dá, ganhou a Euro. Uhum. Portugal ganhou Euro e não ganhou Copa. A Grécia ganhou Euro e não vai ganhar a Copa. Não vai ganhar a Copa. A Holanda ganhou Euro e foi vice duas vezes na Copa do Mundo. Três vezes vice, mas foi campeã da Euro. E com um time maravilhoso, por sinal, né? Então, a Bélgica tem chance de ganhar a Eurocopa também.
Esse ano. Bom, eles que fiquem nessa conversa mole de Bélgica ganhar a Eurocopa, porque não vai ganhar coisa nenhuma.
O Jesus pode ir pro Benfica, né? Tava passando ali
também. Ah, é. Esse é um tema legal. Fala, meu caro.
Os próximos temas são Corinthians e Jesus.
Ah, então vou falar do Coringão.
Rápidas mensagens aqui, ó. O Everton de Salvador, Grêmio e Flamengo são os melhores na Libertadores porque tem camisa. Aí o Eric, deve estar sacaneando, não é possível, de Diadema. Corinthians joga hoje pela Copa Libertadores da América? Pergunta o Eric de Diadema. Não, obviamente não,
Corinthians não tá.
Porque o Corinthians foi
eliminado. Nem na Sul-Americana e nem na Libertadores.
Poderia ter.
Vampeta veio de preto por causa
se
disso.
Se o Corinthians faz uma amistosa ou outra com a Juventus da Moca, dá mais audiência que esses jogos tudo.
Interessa, o Corinthians tá fora.
Tá Corinthians fora. E Juventus da Moca.
Corinthians que tá direita com Corinthians tá montar um time pra ganhar a Copa do Brasil brasileiro, já que ficou fora da Libertadores.
Isso é verdade.
Corinthians vai montar um time pra ganhar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. É isso que é o Corinthians vai fazer. Corinthians é grande demais. Ou tô falando besteira? Quero ouvir vocês aí.
Não, você tá certo.
Eu, pelo que eu tô vendo do Corinthians esse ano aqui, a chance de não ganhar nada é enorme. Ah, pode ser que ganhe o Paulista. Pode ser que fique fora até da fase decisiva do Paulista. Opa!
Aí, agora tem tudo pra ganhar mesmo, Paulista.
Tem que ganhar. Depois o Campeonato Brasileiro. Aí... Ganhar não, mas tem um time pra ganhar. Se vira, Bruno. Compra mais jogador. Inventa com um novo patrocinador. Que o patrocinador traga atleta. É o Corinthians, amigo.
Só uma coisinha antes do Corinthians: o São Paulo viajou sem o Juanfran e sem o Vitor Bueno.
Certo.
Os dois estão fora.
Tá.
Vamos ver quem o Diniz vai colocar.
Tá.
E sobre o Corinthians, assim, é um time que hoje. Ele tem problemas financeiros por alguns motivos e vai ter uma eleição no fim do ano. E isso acaba pesando em um monte de coisa. Pesa, às vezes, em decidir tirar um técnico ou não. Pesa, às vezes, em fazer alguma loucura financeira ou não. E é uma eleição que, acho que desde que esse grupo político assumiu, é a eleição que eles correm mais risco. Não que eles vão perder, eles podem ganhar de novo. Mas eu acho que é onde eles correm mais risco. Hoje eles não têm, talvez seja ainda o grupo mais forte na política do Corinthians, mas hoje ele não é aquele um grupo que vai ganhar de qualquer jeito com qualquer candidato e vai atropelar todo mundo. Não é mais bem assim. Então isso pode determinar muita coisa. Pode determinar menos paciência com o técnico, se tiver uma pressão política para tirar. E alguma contratação meio fora do padrão. Muitos times fazem isso. Não sei se o Corinthians fará. Mas muitos times às vezes gastam o que não tem pensando em eleição. Eu espero que o Corinthians não faça isso, porque nós temos exemplos aí de que em alguns momentos você ganha com uma coisa irreal. O Cruzeiro viveu alguns anos com um time que não era a realidade do Cruzeiro. O Cruzeiro não podia ter aquele time, mas ele teve.
Realidade econômica.
É. E ganhou. Ok, o Cruzeiro tem dois títulos de Copa do Brasil, mas uma hora chega.
Não,
e
conta
agora
bem.
Ele tá ali
conta bem, né?
Na Série B com um time de garotos, né? O Cruzeiro depende muito que os garotos joguem bem pra fazer um bom ano.
Mas o que esperar do Corinthians? Vamos falar do Corinthians. Se o Corinthians continuar com esse elenco, o que, que a gente pode esperar?
Acho que é assim, em mata-mata, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, pode sonhar com alguma coisa. No Brasileiro, não. No Brasileiro,
pra mim, sexto, sétimo e Copa do Brasil, mais chance.
É isso aí. No Brasileiro, mais ou menos.
Nem Sul-Americana pegou.
Brasileiro é mais ou menos o que foi o ano passado, brigando por Libertadores.
Eu não Olha, chegar, eu tô falando sério. Eu não me conformo ver uma instituição como o Corinthians sem um clube capaz de entrar no Brasileiro pra ganhar. Então, tem que fazer aí, inventar. Tem que ir atrás de gente. Corinthians também é outra instituição gigante. É como o Flamengo, é uma instituição gigante. Como o Flamengo arruma dinheiro pra contratar tanta gente? Corinthians que arrume parceiros.
O Flamengo teve anos em que ele abriu mão de competir.
Mas, Bruno, quando a gente fala assim, parece que o Corinthians nunca... O Corinthians tem hoje a terceira ou quarta folha de pagamento do país.
Sim. Pois é.
Parece que é um coitadinho, não sei o quê. Não é um coitadinho, não. É a terceira ou quarta folha do país. Só que o time, pra mim, que o plantel que tem não condiz com os...
Com a história do Corinthians.
Seis plantéis que tem aí no Brasil.
É isso aí.
Superior.
Claro.
Você não pode ter quarta, terceira, quarta folha.
Assim, não adianta jogar muito, sem gastar bem.
Eu resumo uma frase. Corinthians não pode entrar em campeonato brasileiro pra participar. Corinthians tem que ganhar. Corinthians tem que entrar pra ganhar. E aí, já estão falando assim, se ganhar ou não, é outra história. Se ganhar ou não ganhar, é outra história. Mas tem que ter um elenco capaz de ganhar um campeonato brasileiro,
Corinthians. Quando você pega, vamos fazer um exemplo da Europa, você pega os plantéis da Europa, E você fala assim, o plantel do Paris Saint-Germain está entre os 5 mais caros da Europa. Você vê que tá meio pela qualidade dos atletas que tem.
É um dos 5 melhores, de fato.
De fato,
não,
de
não
fato.
Garante vitória,
pode,
mas...
pode até não ganhar, mas você olha assim, ó. Pô, é os caras mesmo. O Corinthians não pode ter... Entre aqui no, nos 20 do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, tá entre as 4 folhas de pagamento mais cara do Brasil. E você olhar o time e dizer, não, mas quem que ganha esse dinheiro para você estar entre os 4?
É isso aí.
Porque você fala assim, o Flamengo, ah, tem uma folha de pagamento tal? Tem.
Mas
você
olha lá, você olha. Olha o jogador que ele tem.
Jogador. Você vai olhar o Palmeiras, tem? Tem. Tá lá. O São Paulo também tá entre os 4, entre os 5. Tem uns atletas, pode ser até que não renda, antes não estavam rendendo, mas você olha assim, não. São atletas que...
Vale
tem
a
um,
pena.
Tem um histórico legal no futebol pra estar... Tá. E o Corinthians, eu não vejo no Corinthians 6, 7 atletas ali que... condiz o que é mesmo de folha de pagamento.
Fala, Zé. O Corinthians tem esse mês aí para ajeitar o time. Ele tem muito tempo para trabalhar, para treinar. E o treinador tá pedindo homens de lado. Estão conversando com o Nicão, por exemplo, né? Tentou o Rony, o Michael, acabaram não vindo. Não sei se vão arrumar um outro para fazer a função desses dois aí. De qualquer forma, eu acho que precisa dar esses 2, 3 jogadores ainda que o treinador tá pedindo e passar a cobrar um pouco mais na frente. Mas esse mês eu acho que é crucial. É, porque o Corinthians já tem chance de brigar por título no Paulista e Copa do Brasil. Pelo menos nessas duas competições, eu acho que ele tem as mesmas chances das outras equipes. Agora precisa ajeitar o time. E esse mês é crucial para isso.
É isso aí, você tem razão. Não, brigar pelo Paulista e não é favorito, porque não tem time jogando melhor que o Corinthians no Campeonato Paulista. Muito bem, não é favorito.
Para mim, o Paulistão, quem vai ganhar é quem levar vantagem em número de pontos e levar o jogo decisivo para dentro de casa.
Muito bem. Então,
o Corinthians não ganha do Palmeiras, não?
Ó, o Corinthians. Gente, ó, vocês estão brincando aí, mas eu não estou brincando com essa história, não. Se perder o jogo pro Novo Horizontino, que foi a 4ª melhor campanha do campeonato, não é isso?
É.
Lá em Novo Horizonte,
tá praticamente fora.
O Corinthians corre risco de ficar fora da fase decisiva do Campeonato Paulista. Isso não pode acontecer com o Corinthians.
Mas
o Corinthians não pode
isso
entrar.
Isso só vai pesar porque não está na Libertadores. Se tivesse, não pesava nada.
O Corinthians não pode.
É tricampeão paulista.
Não pode entrar no brasileiro.
Os últimos 3 títulos do Paulista.
O Corinthians não pode entrar no brasileiro, como disse o Vampeta, para brigar pelo 6º, 7º lugar do campeonato. Ah, pô, isso aí é
só
time
vai,
qualquer.
Só vai
isso
influenciar.
É time qualquer. Eu tô falando de Corinthians.
Só vai influenciar esse negócio do Paulista aí porque não está na Libertadores. Se está na Libertadores. O Campeonato Paulista não ganha, ninguém ia falar nada, porque ganhou três.
Mas virou obrigação agora.
Agora sim.
É obrigação.
Agora
é
batata assou.
A batata assou.
O que é que tem o Campeonato Paulista e
Copa do Brasil.
Brasileiro.
Tem que lutar pra ganhar. Eu não sei o que o Corinthians vai fazer. Diz que não tem dinheiro, diz que a coisa tá feia. É um clube que tá devendo, como um monte tá devendo aí.
Não, vai.
Mas
o Corinthians tá pagando.
O Corinthians tem que arrumar, e eu tenho certeza. Isso daí é o seguinte: você tem que arrumar parceiros desse ano 2020, vai dar uma incrementada na economia no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Arrumar parceiro pra trazer 3, 4 jogadores.
Eu tava lendo ali na TV que arrumou um patrocinador novo.
Isso, arrumar
até
3, 4 jogadores. 3, 4 jogadores de peso, pra que esses patrocinadores tragam.
Tá ali,
3, 4 caras de peso, pra brigar com o Flamengo pelo título brasileiro.
Sim,
ou brigar com o Palmeiras, brigar com o Grêmio.
Notícia ali, tá dando notícia,
ou não, Zé?
Tá passando ali na tela.
Claro. A gente não tá falando de qualquer time. É o Corinthians, gente.
Mas precisa ter dinheiro pra isso também.
É isso que eu tô falando. Como é que os outros. Mas como é que os outros. Todos inventam.
Aí pra botar o dinheiro.
Como é que os outros conseguem arrumar a receita?
É. Então, quando a gente arrumou um patrocinador.
Quando a gente um patrocínio,
até dezembro de 2020.
Vou pegar aqui o nome da empresa certinho. É a parceria com Serasa Limpanome. É sério mesmo. O Corinthians anunciou a parceria com Serasa Limpanome.
Já começou bem.
Válido a partir de julho dessa temporada. Não tem as informações exatas sobre os valores, mas é esse o patrocínio. A partir de julho.
Não, mas tem que arrumar patrocínio pro patrocinador pagar três ou quatro atletas que venham aí pra reforçar com grande qualidade. Corinthians.
Mas tem
sabe, pra torcida do Corinthians fala assim, meu time vai entrar a jogar contra o Flamengo no Maracanã ou aqui na Arena, vai jogar e vai enfrentar o Flamengo. É isso que tem que ser. Eu não tô brincando, não tô falando sério, porque é Corinthians, gente. Esses clubes não podem se render a uma supremacia tão grande como o Flamengo tá criando em relação aos demais, sabe? Senão nós vamos ter um campeonato que nem na França. Que o PSG começa a primeira rodada, você sabe que os caras são campeões.
Esse ano isso pode acontecer.
Pode acontecer, ué.
Se não é que o futebol brasileiro não é tão certinho. Às vezes o Jorge Jesus sai no meio
do ano. As coisas mudam.
Aí você é eliminado de uma Libertadores, vira tudo de ponta cabeça. Mas dentro do normal, num campeonato por pontos corridos, o Flamengo ele começa com um favoritismo bem destacado.
É isso aí.
Bem grande. Não seria uma surpresa se ele dominasse o campeonato do início ao fim, disparando, passeando. Isso aí não é difícil de acontecer esse ano. Mas aí você, pra ter condição de brigar, você tem que ter gestão, você tem que criar maneiras. O Flamengo ficou anos fora. O Flamengo sempre teve torcida grande, tá, e por muitos anos ele estava totalmente fora das grandes competições.
Dá dois minutinhos aí pra gente terminar com a história do Jesus, que o Benfica tá querendo, né?
É, o Benfica quer o Jesus, só que o Flamengo, ao que tudo indica, é quem está disposto a pagar mais, um valor financeiro maior mensal a ele. Então fica essa dúvida, se fica no Flamengo ou se vai para o Benfica. É isso mesmo, o Flamengo está disposto a pagar quase 2 milhões de reais pro Jesus por mês, caso a proposta do Benfica venha.
É, mas o Benfica, segundo as informações,
25 milhões.
Estaria disposto a pagar 25 milhões de reais no por ano. O valor total do investimento seria de 50 milhões de reais. Sobraria, livrinho para o homem, 25 milhões no ano. Vai dar o quê? 2 milhões e alguma coisinha?
É, 2 milhões dá 24, mais 1 milhão de sobra.
É um risco, hein? É uma ameaça à continuidade dele do Flamengo, vocês não acham? É um clube que ele trabalhou por 6 anos. É
um clube e ganhou um monte de títulos.
Que é amigo do presidente. Sim, ele foi o grande técnico do Benfica
dele
na última década, assim. Dá pra dizer que ele foi o grande técnico do Benfica, na última década, pelo menos.
Então vamos aguardar, porque até maio ele tem contrato, né?
Tem até maio.
Até maio ele tem contrato, isso é uma questão pra gente falar mais tarde. Mas tá claro aí o interesse do Benfica pelo retorno do Jorge Jesus pra dirigir. Aliás, o Flamengo deu uma bela resgatada no Jesus também, né? Isso é uma verdade também, né?
Claro.
Ele deve muito ao Flamengo também, que ganhou o Brasileiro, ganhou o Libertadores, tá ganhando tudo.
Agora, eu acho que na cabeça dele seria legal. Vem do Flamengo, faz um grande sucesso e voltar para um clube maior europeu, para um clube que pudesse brigar por títulos na Europa, e não só em Portugal, né?
Pelo amor de Deus, vocês são de brincadeira.
Portugal não tem.
Peraí, o cara já estava lá no Benfica, o cara já está dentro da Europa, ficou 5 anos lá, ganhou tudo na Europa, não conseguiu ir.
E não vai conseguir.
E vai voltar para
atravessar o continente. Eu acho que ele gostaria.
Mas eu acho que ele não tem mais.
Ele vem trabalhar no Brasil para conseguir lá. O cara já está lá, é fácil chegar do Benfica e no Porto, ele trabalhou nos dois.
Claro.
E não foi. Você acha
claro.
Que... Ah, veio pro Flamengo.
Não.
Esse oba-oba de Brasil.
Time assim, pô.
Atravessou o oceano, ó. Viu? Já tô na Europa.
Dirigiam Sevilha, tudo bem, mas dirigiam um time
nem
de
ponta. Nem isso conseguiu.
Um ponto, não, tô dizendo que se pintar agora, tudo bem. Mas dirigir um ponta a ponta da Europa.
Só
não,
em Portugal, pelo amor de Deus.
Tem, o Tato Martino saiu daqui e foi lá pro
Brasil. Ele saiu, sabe por causa de quem? Sabe por que ele foi? Por causa do Messi. Por causa do Messi.
Mas foi. O próprio Jorge.
Ele saiu daqui e foi pro Barcelona. O cara já tá lá, ainda atravessou o oceano porque veio pro Flamengo, os caras vão me levar porque tá aqui no Brasil.
Gente, ó, hoje tem. Deixa eu encerrar. Hoje tem futebol na PAN, no YouTube. Jogo do Palmeiras, me ajuda aí, que horário? 7h15 no YouTube. O Gabriel Dias vai transmitir. Você vai lá, Jovem Pan Esportes no YouTube. Você vai acompanhar Palmeiras jogando contra o Tigre. Palmeiras e Tigre, a estreia do Verdão. Tigre e Palmeiras, né? É, na Argentina, a estreia do Verdão no YouTube. Jovem Pan Esportes no YouTube. O Gabriel Dias transmite. E mais tarde, 9h30 da noite, a partir das 9h, eu vou transmitir para vocês. Alô, nação rubro-negra. Flamengo estreando na Libertadores diante do Júnior Barranquilla. O jogo é lá na Colômbia, né?
2-0.
Já Flamengo no AM 620, no FM 100,9 e no Jovem Pan Esportes no YouTube com imagem. Um abraço.